Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Fala, gente boa, paz do Senhor. Você que está online, bem-vindo também, bem-vinda. Vamos lá naquele nosso texto para começar. Hoje vamos começar daí, não é? 1 Samuel 18, de 6 em diante. Ou você que está do meio para trás, dá uma moral aí, quem está presente, chega mais perto. Senão eu acho que quando eu for orar, você, ó, chega mais perto aqui, tá bom? É. Te ver de perto é bom, porque aí eu olho assim direto. Ei, você que está online, obrigado, hein? Rio de Janeiro, Maranhão, São Gonçalo, São Paulo, Minas, quem está aí, seja bem-vindo. Então, vamos ler 1 Samuel 18, de 6 em diante. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores e com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram a extremo, e disse: 10 milhares elas deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para se compadecer da gente hoje à tarde? Tratar assim, lá no íntimo do coração, e pela graça de Deus você concordar com Ele, não comigo. Concordar com a palavra dEle se ela chegar a você. Se não chegar, a amizade é a mesma. Beleza? Vamos orar. Senhor Jesus, precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós não avançamos. Tem compaixão de nós. Em nome de Jesus, amém. Então, gente boa, essa é a terceira mensagem sobre esse texto. Nós começamos daí, a terceira semana. Então, a semana que vem não vou estar com as irmãs e os irmãos, porque eu vou para os 96 anos de Dona Ilka, se Deus quiser. Amém? Hein? Pastor Yuri, já está confirmado. Então vamos fazer uma lembrança, e a partir daí hoje. Primeiro, a ira vem do coração. A ira vem do coração. E a ira, ela é uma reação ativa. Ela pode explodir ou, igual Saul, ficar guardada. Ficar guardada. Então, quando as mulheres, o que a ira mexe na gente? A ira mexe nas nossas convicções mais profundas. Quais são as convicções profundas que a gente tem? Tem um provérbio que diz assim: onde você gasta o seu dinheiro e seu tempo é naquilo que você acredita. Ah, a rede social é um tropeço Bom, você precisa olhar quanto tempo você gasta lá para ver se é mesmo.
A igreja é uma bênção.
O que você investe lá? Então, onde você gasta seu tempo e seu dinheiro revela suas convicções mais profundas.
Eu amo demais meus tios.
Quanto tempo que você tem que você não liga, não visita eles? Ah, mas sabe como é que é, né? A vida é muito difícil. Então, a palavra é uma, a crença mais profunda é outra. Quem está me entendendo até agora? Por que tomamos raiva de determinadas pessoas? Porque elas nos incomodam. Você parou para perguntar por que é que elas te incomodam? Incomoda porque a gente convicção mais íntima, as coisas têm que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, me incomoda. Aí nós temos duas reações: ou explode ou guarda. Bom, a explosão não é só a gritaria, não. Daqui a pouco nós vamos ver como é que a gente explode com ira dentro do nosso coração. Ó, semana passada a conversa foi: você está no cavalo de Saul? A semana passada foi essa: onde que você está andando na vida? O cavalo de Saul, ele está rindo para as mulheres que estão cantando. Saul ganhou mim. Ó, pra você ver, música é um perigo, e mulher, o outro perigo abençoado.
Saul ganhou mil, mas Davi ganhou 10 mil. Olha como o cabelo da sua irmã ficou lindo.
Ué, mas eu fui com ela no mesmo salão. A mesma mulher que fez a escova no cabelo dela foi a mesma que fez a minha. Por que que é o dela que ficou lindo? Essas coisas lhe desagradaram ao extremo. Puxa vida, mas os filhos do seu irmão são tão educados. Quer dizer que os meus não prestam. Já passou lá no cavalo de Saul, não? Saul ganhou mil, mas Davi ganhou 10 mil. Então vamos lá. Por que que devemos tratar a ira? Vou dizer 3 coisas que todos nós sabemos. Precisa tratar a ira do seu coração primeiro, para que você melhore sua saúde física, emocional e espiritual. Precisa tratar a ira do seu coração. Ressentimento guardado, primeiro ele cozinha. Já cozinhou assim? Uma chateação contra alguém? Ele cozinha. Ele cozinha e a princípio você só tem uma antipatia. Depois que ele cozinha uns tempos, ele começa a ferver. Não ver certas pessoas. Quando eu vejo, eu sinto até uma falta de ar. Ele começa a ferver. Depois que ele ferve, ele começa a ferver, ele borbulha.
Até que derrama.
E ele derrama de várias maneiras. A Bíblia já disse assim que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. A ira guardada dentro do seu coração por anos traz insônia, dores, problemas na pele.
pode gerar câncer, uma dor de cabeça que não sara. A ira guardada afeta sua saúde. Saul passou a não ter paz. Então, primeiro é isso. Depois, emocionalmente, a gente não tem mais sossego em certos lugares. Quando você está chateado com alguém na igreja, um auditório desse tamanho é simples, aparentemente. Você senta lá, se você viu o outro do lado de cá, e é pronto. E na hora que o culto acabar, eu vou sair de lá sem ter que ver do lado de cá. E se sobrou lugar só do lado de cá, você diz, eu não sento lá de jeito nenhum. Estou muito, o diácono falou, irmão, tem um lugarzinho ali. Ô irmão, tem um lugarzinho. Eu estou muito bem aqui. Não está. Também nas festas de família, que você não está com aquilo guardado, você não tem alegria naquele lugar. Nem precisa levantar a mão. Você já foi numa festa de família que você preferiu ficar conversando lá de cá. Por quê? Entendeu, né? Ô, oh, dá licença para mim ir lá, vamos lá ver. Falando, não, eu estou com uma amiga aqui para conversar. Pode ir lá, fica à vontade. Emocionalmente, sua vida está uma bagunça. Pelo lado de fora, você está aparentemente muito legal, mas há uma confusão aí dentro de sua alma. A ira guardada afeta seus relacionamentos, afeta a igreja, quebra a família. E quando é entre o casal, aí vai aturando, sabe? Mas vai aturando, mas aquilo vai matando os dois. Eu sou contra o divórcio, porque eu fiz um voto diante de Deus, mas isso aqui está acabando comigo. Eu estou numa gaiola. Eu não posso sair, não quero ficar. Aí vai adoecendo sua alma. Tratar a ira, como é importante para o bem de você, afeta sua vida espiritual, porque a pessoa cheia de ira também não consegue orar. Agora vamos fazer assim. Eu fiz isso aqui tem muito tempo, acho que eu preciso fazer de novo. Uma vez eu falei assim, ó, quem senta do lado de cá, muda para o lado de lá. Aí foi aquela façanha aqui. Aí quando acabou um culto, uma das irmãs, muito engraçada, falou comigo, o senhor acabou com o meu culto hoje. Falei, eu? Falei, mandou sair, não sei se era de cá ou de cá, e ir para o lado de lá, porque do outro lado eu não sei nem bater palma. Só sei bater palma do lado que eu sento, porque nós somos assim, pessoas igual gato. Nós gostamos daquele canto. E pronto. Eu só sento daquele lado, e daquele lado, e daquele lado, e acabou. Sendo lá de cá. Não, sendo lá de lá. Eu só sendo lá de cá. Um dia eu falei com um dos nossos líderes, falei, irmão, sendo lá de cá, pastorzão, tranquilo comigo, pode? Não, pode, pode sentar do lado de lá, não tem problema não. Pede o Senhor para sondar seu coração. Ira guardada de muitos anos contra pai, mãe, patrão, pastor, vizinho. Contra alguém que tinha que lhe defender e não defendeu. Contra alguém que você contava com ele. Você sabe que muitos de nós dizem assim, conta comigo, hein? No dia que a gente conta com ele, cadê ele? Fugiu na capoeira, como a gente diz lá no sertão. Vamos orar para o Senhor ir revelando ao seu coração que isso tem que sair daí. Senhor Jesus, o Senhor que nos ama, quando o Senhor nos fala e mostra o nosso coração, não é porque o Senhor quer nos envergonhar, é porque o Senhor quer nos sarar, em nome de Jesus. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos. Há muita coisa que está roubando sua alegria, sua paz, sua saúde, porque é ressentimento de muitos anos, talvez, ou da semana passada. Segundo, por que é que devemos tratar a ira do coração
para evitar que os nossos relacionamentos sejam totalmente quebrados. É provável que alguma esposa, algum marido já ficou assim uns 2 dias sem conversar com a mulher dele ou vice-versa. Se não uns 2 dias, pelo menos umas horas. E ficou remoendo. Remoendo? Todo mundo sabe o que é remoendo? Ficou remoendo. Já remoeu assim uma chateação? Mas não é possível. O Cruzeiro na segunda divisão. Tinha que aproveitar, né, irmão? Tinha que aproveitar, né, irmão? Hein? Aquilo é o céu, menino. Aquilo é outra coisa. Mas eu estou brincando com o Cruzeiro. Mas eu já tive febre. Adolescente. Porque o Galo apanhou do Cruzeiro. Eu tive febre. Então minha mãe teve que tratar porque eu não admitia aquela derrota do Atlético. Então, o que esse menino teve? A reação de ira é chamado reações psicossomáticas. Sua emoção e seu espírito interagem com seu corpo. Uma notícia ruim tira o ar da gente. O medo de abrir um exame. O que vai ter aí, gente? Pô, já está lá. Se você não... Aí é a crença que tem que ser trabalhada. O resultado já estava lá. Aqui, o exame só vem para lá. É isso. Mas o negócio já estava lá escondido. Ah, não vou abrir, não. Se tiver uma notícia ruim. Ué, a notícia ruim já está dentro de você. Mas eu não quero essa notícia ruim. Eu também não queria, não, mas vamos. Eu me lembro quando abriu o resultado que Ana Maria, minha primeira esposa, estava com câncer. Foi aqui na porta do oitavo e quem abriu fui eu. E nós choramos, ia ter quase o carro cheio de água. Choramos, choramos, soluçamos, abraçamos um ao outro, choramos, choramos, choramos. E agora então, vamos procurar um médico para saber o que é, qual é o próximo passo. Em qualquer situação da vida, pense: qual deve ser meu próximo passo? Você não precisa saber a estrada inteira, não. É só o próximo passo. O que eu posso fazer para ajudar a melhorar essa situação, para diminuir essa pressão, para criar alguma condição que me ajuda? Saul ganhou 1.000, mas Davi ganhou 10.000. Trate a ira do seu coração. Quando a gente fala isso, isso é tão explosivo que a gente lembra um punhado de gente, de uma vez. É o filme, passa assim... Ó, que eu já tinha esquecido dessa praga, a gente diz lá dentro do coração. Algo eu já tinha esquecido. Sei o que eu vim fazer nesse culto. Deus querendo tirar os espinhos mais íntimos de sua alma. Então trate, porque você sabe, ou foi com você ou foi com alguém da família, que uma explosão desagregou a família. Eu não volto aqui nunca mais. E não volto mesmo. E ainda contamos assim, e eu não voltei mesmo, porque eu sou de opinião. Não é. Você guardou essa ira no seu coração a vida inteira e prejudicou tudo. Tudo, tudo, tudo. Terceira razão porque nós devemos tratar ele. A primeira é porque você deve gostar alguma coisa de você, para gostar de sua saúde. Antes de você falar, mas eu não dou conta. Antes disso, só falar que é bom. Quem já tomou remédio amargo, é difícil alguém que nunca tomou remédio amargo. E só para ver aí, meus amigos, que já tomou aquilo do peixe. Como é que chama aquilo?
Emulsão Scott, quem já tomou? Levanta a mão. E quem já tomou com o nariz apertado?
Agora essa emulsão Scott é todo... É com gosto de groselha, com gosto de... Não é mais aquela emulsão Scott. Não é mais raiz. Por causa de você mesmo, por causa de sua vida emocional e por causa de sua vida espiritual. Ela não decola, porque está aí esse negócio agarrado. Segundo, relacionamentos foram quebrados. Relacionamentos foram quebrados e há duas maneiras de quebrar, como já falei. O primeiro é quando a gente explode. O segundo é quando a gente evita. Não quero saber. Quem que vai? De vez em quando a gente faz essa pergunta, então você precisa olhar seu coração. Quem vai estar lá? Convidou fulano? E de vez em quando a gente não aguenta, a gente pergunta direto, você convidou fulano, é ou não é? Fulano também vai? Vai. Ah, muito obrigado. Você não fala que não vai, só diz assim, muito obrigado. Mas você resolveu que não vai por causa de ressentimento. Segundo, terceira razão, que é a maior de todas. Você precisa tratar a ira. Porque você foi criado, e eu também, para que Deus seja glorificado. Quando nós guardamos ira e damos razão para nós mesmos, sabe o que acontece? Tem outro Deus dentro do meu coração e do seu coração, e esse Deus chama eu mesmo. Porque nós não entendemos a cruz do Senhor Jesus. Porque nós não entendemos a graça de Deus. Porque o Deus totalmente santo me aceita. Como é que pode Deus me aceitar e eu não aceito certas pessoas? E eu ainda digo assim, eu tenho certeza que Ele me perdoou. É mesmo, neném? Então, quem tem ira guardada no coração, precisa compreender mais sobre o que é a graça e quem é o Senhor Jesus. Precisa compreender o que significa a cruz do Salvador. O que significa o perdão dos pecados. E o que significa ser livre da condenação eterna. E o que significa Ele tomou sobre si. Como você, talvez, eu não sei você, mas eu já explodi dizendo, fulano me irrita. E demorou meses. E sabe quem estava ao meu redor? Me deu razão. Ô, pastor, é difícil mesmo essa pessoa. Depois, vamos entender mais a graça e descobrir que tem alguém que quer a vida do jeito dele e não do jeito dele. Toda vez que você justificar seu ressentimento ou sua ira, você tomou o lugar que é do Salvador. Precisa de falar com Ele. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui agora em Levíticos para começar a tratar esse assunto. Levíticos, capítulo de número 19, verso 16 em diante. Levíticos 19, 16 em diante. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no íntimo. Não repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus está dizendo, não estoque a ira.
Não estoque amargura. Não estoque decepções. Não estoque ódio. Uma das maneiras da gente revelar que tem ódio das pessoas, qual é? Falar mal dele. Toda vez que a gente fala mal de alguém, alguma coisa anda boa no nosso coração. Já teve dessas conversas assim, só com os mais chegados? Fulano, se você soubesse o que, é que eu sei. Não. Aí você fala, eu nem vou falar, porque se eu souber, você ainda avisa o pecado. Se eu souber, eu vou contaminar todo mundo. Aí tem aqueles amigos que falam assim, você é covarde, se você tivesse coragem, você falava. E aí sua língua iracunda. Eu estou falando com um pouco de leveza, porque é pesado diante do Pai nós procedermos assim, porque nós parecemos mais, nesse momento, filhos do diabo do que filhos de Deus. Não andarás com quem é mexeriqueiro. Todo mexeriqueiro está expressando sua ira. Às vezes você não está, esse negócio está guardado dentro do seu coração, mas você não fala. Daqui a pouco nós vamos chegar lá para ver qual é o outro passo. Vamos logo de uma vez, vamos logo de uma vez. Voa aí, ó. Efésios, capítulo 4. Verso de número 29. Verso 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Verso 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então vamos dar uma olhadinha aqui sobre a ira no nosso coração. Eu não sou de falar mal de ninguém, mesmo eu tendo, sabe como é que é, né? A conversa está rodando sobre fulano, quem quiser que fale, mas eu não vou falar. Porque a Bíblia diz que eu não devo falar mal. Mas a Bíblia diz outra coisa, sabe, gente boa? Diz que você deve abençoar, deve ministrar graça, deve descobrir um jeito de elogiar, de ministrar graça, de falar bem. Quando você fala bem de alguém que te machucou, você sara seu coração. Ah, mas não tem nada ali não, pastor. Só faz favor, ali não tem nada não. Sinto muito avisar o senhor, ali não tem nada. É, neném? Voltamos aos pés da cruz para ver o que, que o Senhor achou em nós. Nada. Pela graça sois salvos. E Ele colocou sobre nós sua vida e seu perdão. Se não tem nada, é hora de você e eu ministrarmos graça. Que recebemos de lá. A única maneira de arrancar esse ressentimento do coração é reconhecer a soberba do nosso coração, que não quer obedecer a Deus, e pedir a Ele graça. É automático? Não, gente, ninguém ficou desse tamanho, nasceu ontem já está com 67. Ninguém. Então, como é que a gente vai? Primeiro, o lugar da confissão de pecados. Segundo, você procure alguém para confessar essa ira, ainda que seja um terapeuta. Meus filhos eram adolescentes, fui levá-los à terapia. Entrei para a terapia e comecei a falar dos meninos. Aí o terapeuta diz assim: Tem uma raiva escondida aí, hein? Falei, como é que é, doutor?
Estou vendo uma raiva escondida aí.
Falei, então, doutor, semana que vem sou eu.
Eu quero resolver, não quero ter raiva contra meus filhos. Não quero.
Olha, é sutil, hein? Porque todos nós, os pais, dizemos que amamos os filhos. Nós não estamos mentindo.
Mas de vez em quando nós falamos assim, eles me dão nos nervos. Mas é grande.
Como é que é? Aquela brincadeira que as mulheres espalharam no Facebook. Senhor, eu não te peço forças, porque se o senhor me der força, eu mato esse homem.
Era uma brincadeira, mas revela um coração.
Tu precisa reconhecer seus pecados. Sem reconhecer que é um pecador, você não se entrega a Cristo. Sem reconhecer que idolatria é pecado, você não se entrega a Cristo. Sem reconhecer que não basta ser da igreja, você tem que ser de Cristo.
Eu sou da igreja desde menino. O diabo também. Desde menino ele acredita no Senhor Jesus.
O diabo já nasceu anjo.
Mas ele frequenta a oitava, menino, né? Desde cedo.
Então, nós estamos conversando sem querer humilhar ninguém. Está comigo até agora?
É porque se nós não tratarmos essa natureza nossa, nós vamos pela vida sofrendo demais.
Agora, vamos lá e venhamos. Pastor, tem uns maridos difíceis demais.
E a Bíblia não diz que não tem, não?
Vamos lá, vamos lá, vamos lá olhar os maridos. Como os maridos têm pouco aqui, eu vou olhar também os maridos. Espera aí. Não vou olhar só as irmãs, não.
Vamos lá usar os maridos difíceis. 1 de Pedro 3.
Aliás, quem é casado aqui, levanta a mão. Casada. Quem já foi casado aqui, levanta a mão. Todo mundo tem coisa difícil para falar de ex-marido ou de marido. Não vem, não.
Então, vamos lá. Com paciência comigo e com a Bíblia. As mulheres, sede igualmente submissas ao vosso próprio marido. Eu sabia, você pensa no seu coração. Eu sabia. Olha, para você ver, como toda vez, se você tiver, não tiver cuidado, que lê esse versículo, um homem, sobe uma ira no seu coração. Se subir uma ira no seu coração, você precisa estar com Deus.
Que foi um homem que escreveu, o Pedro. Aquele um. Lembra dele, né? Aquele irmão. Sensacional.
Tem muita gente que só lembra de Pedro que traiu. Que é isso, menino?
Pedro que andou sobre as águas, Pedro que serviu o Senhor Jesus, Pedro que morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele não aceitou ser crucificado normal, porque ele não era digno de morrer igual o Senhor Jesus morreu.
Pedro, esse irmão sensacional. Depois você leia a primeira de Pedro e segunda de Pedro, assim que você vai ver o coração desse irmão.
Não a gente fica só lembrando, é aquele que traiu Jesus.
Pedro, a quem o Senhor disse, apacenta meus cordeiros. A quem o Senhor disse, cuida das minhas ovelhas. É esse aí, ó. Bora lá? Mulher, sede igualmente submissa ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, há tanto marido que cabe nessa frase, irmã, se ele não obedece à palavra, fala sério, mesmo mulher crente que tem marido, que tem dia ou tem hora que seu marido não obedece à palavra de jeito nenhum, fala sério, não vou entregar a senhora para seu marido não, quem já flagrou o marido assim, levanta a mão,
às vezes é coisa à toa, qual é coisa à toa?
Ele podia me ajudar, e ele fingiu que eu não estou precisando de nada. Se seu marido não é bom nisso, você já pode orar para ele ir embora, que ele não é dessa terra, não. De vez em quando, nós, os maridos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, eles não obedecem a palavra. Às vezes a gente fica até pirraçando, uns tempos, até o quebrantamento vir. Quando o quebrantamento vem, oh, meu bem, você me perdoe. Meu bem, eu fiquei tão duro. Como é que eu vou ficar duro com você assim? Estou com sede, meu bem. O miserável até ronca mais forte, mas não levantava para buscar água para você. Não, você não ri não, que você já fez também. Vem não, vem não, vem não. Vamos embora, vamos ler aqui. Ó. Então vamos lá. Sejam ganhos sem palavra alguma por meio de seu procedimento, sua esposa, observar o vosso honesto comportamento, cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao traje incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é um grande valor diante de Deus. A senhora que vai no salão toda semana, parabéns. A senhora que faz a unha toda semana, parabéns. A senhora que toma banho quase todo dia, parabéns. Eu sabia que um punhado aí pensou um punhado de coisa não declarável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas trata seu espírito manso e tranquilo. Pede a Deus um espírito manso e tranquilo. E algumas mulheres dizem assim: pastor, eu sou Marta. Marta e assim. É, neném. Você não viu Marta servindo a Jesus, faltando 5 dias para ele morrer, enquanto Maria derramava o perfume, Marta tranquilamente fazia comida. Não leu isso lá em João 12, não? Marta de Lucas 10, tá doidona na vida. Mas Marta de João 12 aprendeu a descansar. Agora, tem 5 homens que vocês acham que vocês não vão levar nada. Não, peraí, Zé, peraí. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Aqui também as donas piram, ainda mais as modernosas. Parte mais frágil, manda ele levantar peso comigo na academia para ver se ele... Calma! Escutar a Bíblia. Tá bom? Uma parte mais frágil no relacionamento, quando machucada emocionalmente, a mulher sofre muito mais. Tratai-as com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que se não interrompa as vossas orações. Ei, marido, não guarde ódio, não guarde ressentimento, não guarde raiva, aquele isolamento da sua mulher. Você continue junto, mas ó. Ô, gente, zera a conta todo dia, em vez de quando dá um BO lá entre vocês dois, diz: pois é, você lembra no mês tal, naquela viagem que nós fizemos? Lembra? Vamos acertar as contas hoje. Amanhã começa de novo. Você nunca me ajudou. Mentira! Quando a mulher fala assim: você nunca me ajudou com o marido, ou o marido com a mulher, os dois mentem. Como é que nunca ajudou e casou? Só casou porque ajudou em alguma hora. 5 minutos para nós orarmos. Primeiro, pede o Senhor para tratar seu coração. Pede a Deus para te dar graça e força para romper essa estrutura de anos. Reconheça que isso é um pecado e fale com o Senhor. E que se você não está dando conta de romper sozinho ou sozinha, primeiro marque um momento aqui pastoral para conversar um pouco. E dali você vai receber mais direções. Segundo, se antes disso você pode participar de um momento de oração. Eu ore por mim. Eu estou precisando. Irmão, os membros da igreja que me conhecem aqui há muito tempo sabem, difícil o temperamento.
Difícil. Há muitos anos, não é de agora não. Eu brinquei com Claudinha. Claudinha, glória a Deus que você só está chorando pelo segundo motivo. Porque Cláudia só chora quando eu irrito muito ela ou quando ela está muito quebrantada. Falei, glória a Deus, estou chorando agora, sou quebrantado. Ela disse, está me dando uma folga, que Deus te conserve assim, meu bem.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.